misericordia the less a less.
This is the fine time for reconciliation. This is the right time to save the nation.
Saudações de toda a equipa da secção portuguesa da Rádio Vaticano. Sou Dulce Araújo e desejo-vos um bom proveito da emissão semanal Misericórdia de Lés a Lés. Hoje destacamos a peregrinação e a abertura da Porta Santa no Santuário Nossa Senhora do Monte Sintinha, na ilha de São Nicolau, em Cabo Verde. Falaremos disso com o pároco de Nossa Senhora do Rosário, Frei Claudino Vieira. Teremos também uma entrevista com o presidente da Caritas Portuguesa, que lança à Igreja o desafio de mostrar sempre coerência entre a doutrina e a prática da vida. Faremos referência a um breve balanço dos primeiros 2 meses do ano jubilar e dos eventos que se seguem nos próximos dias. Iremos até a Irlanda, onde o presidente do Conselho Episcopal para a Educação considera que a misericórdia é o primeiro conceito a ser inculcado nas crianças nas escolas católicas. E falaremos também com a irmã Mariama Ambrósio, brasileira, de 2 obras de misericórdia, A Visita aos Presos e A Pastoral da Esperança. Esta última semana foi marcada pelo encontro de encerramento do ano da vida consagrada e o jubileu dos consagrados, com missa presidida pelo Papa Francisco no dia 2 deste mês de fevereiro. Missa em cuja homilia Francisco disse que os consagrados e consagradas são chamados a ser sinal concreto e profético da proximidade de Deus. Mais de 5 mil consagrados de várias partes do mundo tomaram parte no evento. Uma delas, e que já tivemos ocasião de ouvir, foi a irmã Mariam Ambrósio, brasileira da Congregação da Divina Providência. Para ela, o Ano Santo da Misericórdia é como que um aprofundamento do Ano da Vida Consagrada, pois que na origem de qualquer congregação religiosa está a misericórdia, isto é, um homem, uma mulher ou um grupo que se deixou tocar por alguma situação de miséria e decidiu fundar a congregação para dar uma resposta a essa miséria. Em entrevista à colega Bianca Fracalvieri, a irmã Mariam falou também, como vos recordareis, das 7 obras corporais de misericórdia, comentando 2 grupos deles. O dar de comer, de beber e vestir os nus, algo que ela vê concretizado de modo particular nas crianças, pois que muitas congregações religiosas, sobretudo femininas, se dedicam às crianças. E falou também do acolher o outro, o estrangeiro, aplicando esta obra à dramática realidade que se vive hoje no mundo, os migrantes e refugiados. A este respeito, recordou que muitas congregações religiosas estão a abrir os seus espaços, como aliás recomendou o Papa Francisco, para acolhimento dos que, por vários motivos, são obrigados a deixar as suas terras e bens para procurarem outros destinos. Vamos agora ouvir o comentário da irmã a outras 2 obras corporais de misericórdia na entrevista da Bianca Fracalvieri.
Irmã Mariam, outra obra de misericórdia que somos chamados é visitar os encarcerados.
Ai, que legal, viu? Tô toda orgulhosa, porque eu tenho uma co-irmã na Alemanha que é especialista nisso, né? Porque ali, por exemplo, nesta situação, você precisa de uma coragem extra. Então, ali você tem uma fronteira, o grito do Papa Francisco para a vida religiosa, você transpõe uma fronteira. Então, você põe em risco, às vezes, a própria vida e você tem que mobilizar grupos, trabalhar em rede quando você se refere a presos. Então, você entra numa prisão não só porque a obra de misericórdia te diz para visitar, mas você transpõe uma fronteira e tem a coragem de denunciar. Ter a coragem de colocar, graças a Deus, nós temos hoje sempre mais advogadas, advogados dentro da vida religiosa, né? nessa renovação pós-conciliar em que a gente abriu um leque de possibilidades de inserção em fronteiras humanas, fronteiras espirituais. Então, a prisão, ela é um lugar que cerceia a liberdade. Então, algumas de nós são chamadas, alguns de nós são chamados especificamente a superar o medo, a dar a própria vida, se for necessário, para transcender, para transpor uma fronteira de alto risco.
E assim passamos para a última obra de misericórdia, que é Enterrar os Mortos.
Que legal, né? A gente tem uma prática, ela é uma pastoral, ela é para além da vida religiosa, ela é cumprida, assim, essa pastoral da esperança de enterrar os mortos e de acolher a família dos vivos que está enterrando o seu morto, que nós chamamos, então, de pastoral da esperança. Não sei se você tem muito presente, mas no Brasil é muito conhecida. São pessoas que são preparadas para, além do ato físico de sepultar uma pessoa. Nós sepultamos as pessoas muito rapidamente no Brasil. Então, a pastoral da esperança, para a qual nós somos melhor preparadas, as religiosas, ela faz isso. Ela faz com que a pessoa compreenda que a morte é uma passagem, que a morte te abre a porta para um encontro essencial com Deus, que então o trabalho precede a morte da pessoa. Faz muito bem você estar do lado de uma pessoa que está morrendo, faz muito bem você estar do lado de um médico que assiste uma pessoa que está morrendo, faz muito bem você ser uma enfermeira que está ali, no lado, na hora que a pessoa morre, e acompanha esse sepultamento sempre com uma palavra de esperança, por isso que ela se chama Pastoral da Esperança, e faz muito bem, depois disso, você ser um apoio para uma mãe que perdeu um filho, para um filho que perdeu a mãe. Então, enterrar o morto não é cobrir com terra ou plantar uma flor bonita sobre ali, é cultivar, semear uma pastoral de esperança. Isso é tipicamente nosso também. Fazemos isso com muito amor e sempre muito bem, principalmente quando faltam padres, né? Para além do rito do sepultamento, cultivar, semear uma pastoral de esperança, que existe uma outra vida.
Já lá vão 2 meses que iniciou o ano jubilar extraordinário da misericórdia que está a decorrer no mundo inteiro, como é o desejo do Papa Francisco. Isto não tem impedido, todavia, que muitos peregrinos venham a Roma. Segundo dados publicados no site do jubileu www.im.va, até finais de janeiro eram 1.392.000 os peregrinos vindos a Roma, 40% dos quais do estrangeiro. Muitos de língua espanhola e francesa, mas também do Bangladesh, de Hong Kong, da Coreia, do Quênia, Moçambique, Costa do Marfim, Chad, Bielorrússia, Albânia, etc. Em conferência de imprensa, há poucos dias, Dom Rino Fisichella, presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, sublinhou que o significado do ano jubilar vai, todavia, muito para além dos dados numéricos, pois que pretende tocar os corações e a mente das pessoas para ajudar a compreender o grande amor com o qual Deus se faz presente na nossa vida cotidiana. É um tempo para verificarmos a nossa vida de fé e compreender se somos capazes da conversão e da renovação que provém precisamente do saber fixar o olhar no essencial. Na conferência de imprensa, Dom Rino Fisichella sublinhou ainda alguns sinais particulares e testemunhos concretos da misericórdia manifestados pelo Papa com a sua visita e abertura da Porta Santa, 8 de dezembro, no Hotel da Caritas de Roma, para pessoas sem abrigo, em janeiro, a uma casa de repouso para anciãos e a Casa Íride para doentes em estado vegetativo. O prelado chamou a atenção também para a presença em Roma, na Basílica de São Pedro, de 3 a 11 deste mês de fevereiro, das urnas contendo as relíquias de 2 santos franciscanos, símbolos do perdão e da misericórdia, e que dedicaram as suas vidas à confissão. Padre Pio da Pietralcina, italiano, falecido em 1968, e São Leopoldo Mandić, de origem croata, mas que viveu em Pádua, no norte da Itália, tendo falecido ocorrido em 1942. Para além deste grande evento, que podeis ir acompanhando, amigas e amigos ouvintes, cotidianamente nas nossas emissões, de salientar ainda que no próximo dia 10, quarta-feira de cinza, haverá na Basílica de São Pedro uma cerimónia mediante a qual o Santo Padre fará o envio dos chamados Missionários da Misericórdia, isto é, missionários com a particular missão de anunciar a alegria do perdão, confessores acolhedores, amorosos, atentos de modo particular às situações difíceis de cada pessoa. Missionários a quem o Papa dá o poder especial de perdoar determinados pecados, que geralmente são perdoados unicamente pelo Pontífice. Em Cabo Verde, mais precisamente na ilha de São Nicolau, domingo 31 de janeiro foi de grande festa para a Igreja Católica. As três paróquias da ilha levaram os seus fiéis em peregrinação à Capela Santuário de Nossa Senhora do Monte Sintinha, numa localidade montanhosa da ilha. O padre Claudino Vieira, pároco de duas paróquias, Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora da Lapa, falou-nos telefonicamente deste evento, começando por explicar como foi acolhida a ideia do ano jubilar nessa ilha do arquipélago cabo-verdiano, ilha de grande importância na história da Igreja em Cabo Verde.
Olha, eu começaria por dizer que em São Nicolau as pessoas acolhem sempre de bom grado as orientações da Igreja, emanadas pelo Papa, e de maneira particular o Papa Francisco é muito estimado pelo povo desta ilha. Aliás, há uma estima enorme pela Igreja, não é? Pela Igreja local. O povo estima mesmo a Igreja local, o seu bispo, os párocos, os padres, não é? E não só. Dado que aqui foi a sede do Episcopado por largos anos, não é? E o ano jubilar da Misericórdia vai tendo um grande impacto na vida da nossa Igreja local, não é? Existe sempre um ou outro cristão à margem, que vivem distraídos e não dão conta do que se passa na Igreja, mas isto é normal e em toda parte, não é? Contudo, nós vamos tentando levar esta grande notícia a todos para que ninguém fique fora da graça do Senhor. Como sabe, o Bispo Diocesano, Dom Hildo Fortes, abriu a Porta Santa na Igreja para a Catedral da Nossa Senhora da Luz, em Mindelo. E também, conhecendo a realidade local da sua diocese, que é feita de ilhas, não é? Com dificuldade de transporte, ele emanou um decreto para que se constituísse em cada ilha desta diocese duas igrejas jubilares, um santuário e uma igreja paroquial. Em São Nicolau coube a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, pela importância também que desempenha para o povo desta ilha, pelo fato de estar também central, não é? E também Nossa Senhora do Monte Sintinha, que é uma capela e que em via de se transformar em um santuário, às vezes chamamos capela ou santuário indiferentemente, foi escolhida para ser também aqui em São Nicolau o santuário de peregrinação do povo das ilhas. E, de facto, foi uma ideia feliz o bispo ter escolhido o santuário de Nossa Senhora do Monte Sintinha como também uma das igrejas jubilares. Portanto, diria que realmente está sendo um ano de graça e as pessoas estão a viver com muito entusiasmo, estão a viver também com curiosidade.
Frei Claudino, portanto, sabemos que no domingo passado, 31 de janeiro, houve uma peregrinação das três paróquias da Ilha de São Nicolau a esse santuário mariano, chamemos-lo assim, de Nossa Senhora de Monte Sintinha. E esse santuário está a comemorar também 100 anos de vida, praticamente, ou não?
Sim, foi feito, de facto, em 1917, 19, concluído. E este santuário, de facto, foi uma visão muito bem concebida, do cônego Bolsas, não é, que na altura vivia aqui em São Nicolau, viu aquele espaço como um santuário natural, ou seja, uma catedral, por natureza, porque fazia as suas meditações aqui na área do Liceu, onde vinha passear e rezar, e viu aquele espaço, aquela montanha, aquele sítio como um lugar de subida, uma montanha, um lugar que seria espaço de encontro também com o Senhor, e como é a tradição bíblica, o monte, não, e todo o significado que representa. Então sonhou ali uma capela e tornou-se realidade, obviamente, com o apoio de técnicos e não só, e fizeram ali muito trabalho, e aquela capela tornou-se, na verdade, um lugar de encontro de todos os cristãos da ilha. No dia 31, de facto, foi a abertura da Porta Santa que fizemos ali, porque também, dado que a capela foi decretada como um dos santuários jubilares, estava num estado mesmo degradado, um pouco colaborei com a contribuição do furacão Fred, que passou aqui em São Nicolau e devastou a ilha toda, e as capelas que, já sabe, já vai fazer 100 anos, sofreu muito com o furacão. E então tivemos que criar condições ali em cima para poder acolher melhor os peregrinos que vão lá ao longo do ano. E com um tempo recorde conseguimos fazer um bom trabalho e recuperamos tudo praticamente, mudamos o teto e todo o pavimento, enfim, fizemos uma obra completa de restauro e mais, e fizemos também o pátio, porque quando vai muita gente teremos que celebrar necessariamente uma missa campal, e então dentro da igreja serve para o dia a dia, para as grandes celebrações tem que ter um pátio em condições. Então fizemos também ali uma pequenina intervenção para que haja um pátio digno, não é? Uma escada e tudo em quando. Foi uma remodelação para poder melhor acolher os peregrinos. Então, foi também com muito bom agrado que as pessoas acolheram esta intervenção, muitas pessoas colaboraram na construção. Fizemos também muitos pedidos e, enfim, ainda temos algumas dívidas por aí, como é óbvio, não é? Por causa de muito trabalho que fez, mas contamos sempre com o apoio de todos e continuamos a contar. Foi muito bom. Neste mesmo dia 31 de janeiro, nós fizemos uma festa que incluiu vários eventos. Para além do encontro para reabrir a porta, para a cerimónia de abertura da porta, contamos com a presença do padre José Constantina, que é o padre aqui de São Nicolau, que trabalha na Diocese de Santiago. Ele celebra este ano, juntamente com o cardeal Dom Arlindo e o padre Boaventura, seus 40 anos de vida sacerdotal. Então, como filho da ilha, quisemos que ele estivesse presente e foi um momento grande da nossa celebração também. Encerramos na Diocese também o ano dedicado à vida consagrada, e também celebramos também os 483 anos da fundação da Igreja em Cabo Verde, que foi criada em 1533, a Diocese de Cabo Verde. Foi mesmo nesse dia 31. Celebramos ainda também, como já disse, a festa da abertura da porta. Portanto, foram momentos altos e o povo aderiu em grande número. Foi uma verdadeira peregrinação. E de facto, acredito que as pessoas saíram de lá mais edificadas e que ao longo dos anos, e como já fizemos programação, vão ter também a ocasião de voltar para lá para as peregrinações, seja em grupo, seja a nível individual. Os padres todos da ilha que trabalham na ilha de São Nicolau, que são todos padres capuchinhos, não é? Estão ao cuidado das três paróquias. Temos duas comunidades aqui, uma fraternidade no Tarrafal e a outra comunidade aqui em Ribeira Brava. E tomamos o cuidado pastoral da ilha toda. Então vamos estar unidos ao longo do ano para atender as pessoas também, seja aqui na paróquia, na igreja Pilar do Nosso Senhor do Rosário, como também no santuário. Já estamos a fazer programação para lá, para que as pessoas encontrem um sacerdote para a sua confissão.
Exatamente, houve muitas confissões?
As confissões são sempre mais escassas, não é? Porque as pessoas têm ainda aquela mentalidade de que para se confessar é preciso marcar pela Páscoa, pelas festas grandes como Natal, festas dos padroeiros. Então, se não houver uma marcação ainda, as pessoas não vão à confissão assim. Mas naquele dia não estava previsto, não é, a confissão para aquele dia. Mas vai haver durante vários dias, ou seja, programamos para estar lá presente, como fica um bocadinho distante, não é? Vai estar sempre aberta a igreja, estamos a pensar nisto. E também vamos estar lá duas vezes por semana, quando necessariamente, e sempre que houver solicitação, não é? Às quartas-feiras e às sextas-feiras, os sacerdotes estão lá dia todo para atendimento de pessoas.
E, portanto, há uma preparação para as pessoas, para essas peregrinações, para o significado do Ano Santo, da possibilidade das indulgências e tudo isso, da penitência, etc.
Sim, é o que temos vindo a fazer, com também os meios que temos à nossa disposição, com os nossos boletins paroquiais, através da rádio comunitária local. Nós vamos sensibilizar as pessoas, explicar o sentido profundo deste ano. Nos grupos vamos já sensibilizar para que se faça reflexões à volta do tema da misericórdia, à volta também da bula que o Papa emanou para a proclamação do ano da misericórdia. E estamos a preparar as pessoas para que se consciencializem do valor deste ano santo que estamos a viver e solicitamos a cada grupo e movimento e também individualmente as pessoas que façam programações, não é? Para que ao longo do ano se desloquem em peregrinação a Monte Sinaí, que é o lugar de encontro, o lugar de subida, como já foi referido aqui.
Maria, mulher feliz, rainha, que ordens leva passar. No te pediu com amor, esperança e fé, roga para nós, junto de meu filho Jesus.
Era, pois, o Frei Claudino Vieira, franciscano capuchinho, que nos falava da ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, ilha que foi sé episcopal do país entre 1866 e 1943, antes de se transferir para a cidade da Praia, capital do país. Ilha de São Nicolau, que teve também entre 1866 e 1917 o primeiro e o importante seminário-liceu do país. Teremos ocasião de nos debruçar sobre estes dois últimos aspectos numa das próximas emissões. A misericórdia é a primeira, a mensagem fundamental que as crianças inscritas nas escolas católicas devem receber. Esta ideia principal, transmitida por Dom Brendan Kelly, presidente do Conselho para a Educação, junto da Conferência Episcopal Irlandesa. Foi na homilia da missa celebrada no domingo 31 de janeiro, em Dublin, por ocasião da abertura da Semana Nacional das Escolas Católicas. O tema da semana deste ano é Escolas Católicas Desafiadas a Anunciar a Misericórdia de Deus, um tema em sintonia com o Jubileu Extraordinário da Misericórdia proclamado pelo Papa Francisco. A Igreja deve mostrar coerência entre a doutrina e a prática de vida. O desafio é lançado em entrevista à Rádio Vaticano pelo presidente da Caritas Portuguesa a propósito do Ano da Misericórdia. Ouçamos.
Tem toda a pertinência, dada a situação atual que vivemos no mundo, em que há um recrudescimento muito acentuado de conflitos armados dentro de países e entre países, sendo realmente a África e o Médio Oriente as situações mais preocupantes e que têm expressões como esta do drama dos refugiados e também nesse grande fenómeno que foi a autoproclamação do Estado Islâmico, que tem criado perturbações em várias zonas do mundo, com particular incidência no Médio Oriente e também na Europa, com formas de ação que geram insegurança nos cidadãos, nas nações. Por outro lado, o Papa demonstra aquilo que para nós já vem sendo notório, é que está numa total disponibilidade para entender aquilo que são os sinais dos tempos. E esse é o grande desafio que se coloca a qualquer cristão. E estou convencido de que este ano jubilar da misericórdia, mais que uma iniciativa do Santo Padre, é uma iniciativa que brota do coração de Deus e que fez do Santo Padre apenas um instrumento para que ela se pudesse materializar. E por isso, este ano é um ano de um grande desafio que a Igreja é chamada a mostrar, efetivamente, a sua coerência entre aquilo que doutrinalmente defende e aquilo que, na prática, lhe é exigido viver.
Aproximamos de um tempo pascal. Enquanto Presidente da Cáritas, que boas obras de misericórdia quer sugerir aos portugueses num tempo em que o país ainda está a atravessar dificuldades? Quais são as suas sugestões?
Eu julgo que todas elas são complementares. Questões como matar a fome aos famintos, vestir os nus, dar abrigo aos que ficaram sem casa. Junto a isto, ter também esta capacidade de ter efetivamente compreensão para com todos, para com aqueles que erram, sem deixar efetivamente de questionar o erro, mas salvando sempre a pessoa, não confundir estas duas realidades que são distintas e que nos ajudam melhor a entender aquilo que é misericórdia e que por caminhos, que por gestos pode ir a misericórdia. Nós temos que pautar a nossa postura por uma misericórdia que não tem que ser forçosamente laxismo, relativismo, moleza, mas ter a consciência que é na misericórdia que podemos mostrar a nossa fortaleza perante aqueles que ditatorialmente podem impor medidas, reestruturações da vida social e política. E isso passa, como passou no tempo de Jesus por ele, pela denúncia, e a denúncia não é de forma nenhuma faltar à misericórdia, é, muitas vezes, um ato de misericórdia, na medida em que seja justa essa denúncia, porque ela reveste-se de uma preocupação misericordiosa para com aqueles que mais sofrem e que são, efetivamente, vítimas da falta de compaixão, de misericórdia e de justiça da sociedade em geral.
E com esta entrevista, realizada em Lisboa por Domingos Pinto, terminamos a nossa emissão Misericórdia de Lés a Lés desta semana. O encontro fica marcado para a próxima quinta-feira, mas podeis continuar a acompanhar os eventos do ano jubilar nas nossas emissões quotidianas e através do nosso site em www.radiovaticana.va e clicar em português para abrir a nossa página. Bom Ano Santo da Misericórdia!